Oi, eu sou o Mr. Caio e um bom rap se faz com ameaça.
Oi, meu nome é Ana e eu não sei rimar.
Aqui é a Arcustro, mais conhecida como Fênix dos Teclados, e hoje o bagulho vai ser irado, viu?
Yo,
yo. Oi, eu sou o Ricardo e Batatinha, quando nasce palha-rama pelo chão, menininha quando dorme e você é um vacilão.
Salve, quebrada, aqui é Eduardo.
E adivinha só, eu sou o Gustavo.
Yo.
E aí, galera, hoje a gente tá aqui pra falar de treta.
Yo.
Yo.
Mais especificamente de treta, só tretas no mundo do rap. Entre rappers, coisa louca aqui, facada.
Moroa.
Não, é treta no mundo do rap entre cantor sertanejo.
O negócio só vale aqui se for violento, tá ligado?
Tiro. Só é quatro tiros pra cima, só.
Tiro, facada. Nada menos que isso.
Tiro, porra de bomba.
Sangue.
Hoje estamos com uma convidada especial.
Oi, gente.
Duda Custro, Fênix dos Teclados.
Custro, a maior fã de rap que eu conheço.
Conhece poucos.
Realmente. Quem quer jogar uma treta aí na roda? Ou a gente faz uma batalha de rap?
Eu acho que a gente pode falar aqui do Jay-Z versus Nas.
Nas!
Quem que é Nas?
É um rapper, né?
É, supostamente, deve ser um rapper, né? Mas é que eu não tô muito familiarizado com o sujeito, não. Qual é a treta aí?
Pelo que eu fiquei sabendo, a culpa foi de um terceiro, né?
É, essa treta começou com um cara chamado Memphis Black, é um MC lá do Jay-Z, né? E ele trocou diretas, iniciando ali o...
Ele é tipo um protegido do Jay-Z,
isso,
né?
Protegido do Jay-Z.
É porque acho que foi o primeiro contratado da gravadora do Jay-Z.
E aí teve uma música chamada Take Over, né? Onde supostamente o Jay-Z ele tá atacando ali vários rappers, né? Ligando que os caras não tiveram a realidade das ruas. E aí esse outro rapper, o Nas, ele comprou a briga.
Aí ele fez aquela música lá que chama Eater, né?
Eater, exatamente. Aí teve a música Eater, né?
Ah, foi uma resposta à música do Jay-Z, né? A provocação do Jay-Z. E os fãs, os ouvintes, né? Que escutam as músicas, eles elegeram a música do Nas, né?
Uhum.
Como a melhor. Então, a música ganhou a batalha. Foi a música que ganhou a batalha. Nessa luta aí, nessa briga, o Jay-Z perdeu.
Loser!
É. Inclusive, essa música que ela começa com vários fuck Jay-Z, fuck Jay-Z.
Aham. Uhum.
É, já de cara, né?
Já de cara, já começa com o Jay-Z.
Mas quem começou tudo foi esse tal de Memphis com uma música, né? Chama My Mind Right. Que ele, nas entrelinhas da música, ele cita o Nas, né? Provocando o cara. E aí ele entra na onda, o Jay-Z toma as dores do protegido dele e aí começa toda a confusão.
E aí nessa música aí já era bem direcionada.
E o Jay-Z ainda perde. Loser!
Loser.
Parece a Alemanha na Primeira Guerra.
Exatamente. Essa aí já era bem direcionada ao Jay-Z, né?
Não, se não tiver treta, esses caras não fazem sucesso. Acho que uma boa carreira se começa com uma treta. Acho que você chega no cenário, você vê assim... É tipo... Tipo Pepsi e Coca-Cola, sabe? Você chega assim,
sim,
vê quem tá mandando nesse cenário, que vão desafiar o dono do território.
Assim como o Eminem, né? Tipo, no cenário internacional, que fez muito isso, lançando muita diss, falando mal das pessoas, ficando famoso por isso, caçando treta e sendo processado.
É, o Eminem tem uma lista enorme de ataques aí, né? Acho que ele... Toda a música dele, ele faz isso, e tem música que faz com um monte de gente. O cara deve ter uma ficha no tribunal, tá ligado? O juiz pega a ficha, bicho, o Eminem de novo aqui essa semana.
Porra, Eminem! Também tem outro... É. Tem outro rapper aqui do Brasil que também fez isso, que é o Nocivo Xomon também. Tipo, o Nocivo, ele praticamente ficou famoso fazendo diss. Tem até umas entrevistas que ele fala que tem duas maneiras de você conseguir ficar famoso, e a maneira que aconteceu com ele foi a dolorosa, porque até hoje, mesmo ele já tendo encerrado a briga com os caras, os fãs ainda tipo caem em cima dele, mas ele ainda é super agressivo, continua fazendo diss e tudo mais. Então, assim, é um caminho que vários rappers escolhem, porque, querendo ou não, treta, né, da audiência.
É treta. Ô, Custro, antes do Gustavo falar, só explica pra gente o que, que é diss tracks.
Ah, tá, diss. Diz.
Perdi a minha nervosa.
Me perdi. Então, diz é quando você faz uma faixa atacando alguém. Então, você...
É o único objetivo dessas diss tracks, né?
Isso, exatamente. Tipo, você faz a letra falando mal de alguma outra pessoa ou de uma situação ou de um contexto. Tem gente que chama... Tem gente que fala que o rap que tem crítica social é meio que uma diss contra um governo ou contra uma situação política e tal, mas as que geralmente ficam mais famosas são contra, entre os rappers mesmo, tipo, atacando diretamente a uma pessoa.
Pra molecada nova aí, é tipo o react do YouTube, tá? Cauê Moura... Cauê Moura? Como chama lá o youtuber, o careca? É Cauê...
Tem o Zuretre que faz os react de
rap. Todo mundo fez react uma época.
Nossa, que devagagem que aconteceu aqui agora, né, mano? Tipo, começou com treta do Jay-Z e agora já tá falando de react do YouTube, mano.
Tem que traduzir pra molecada.
Vamos voltar aqui, mais ou menos.
Fala, Igor.
Não, como diria o poeta, né? Tipo, a treta é uma escada. Tá ligado? Então, os rappers se valem dessa escada pra poder subir, alavancaram suas carreiras aí. E essas diss, elas se valem muito quando você ataca também uma personalidade. Não só os rappers entre si, mas quando você quer fazer uma crítica sobre uma personalidade geralmente muito fútil da sociedade, aí também se vale bastante. E é tudo que é polêmico, né? Dá ibope.
Tudo que é polêmico, o povo gosta.
Mas também nem sempre essas diss têm um objetivo principal de causar polêmica. É claro que a polêmica às vezes vem como consequência. Mas no caso do suicídio, por exemplo, que eu acho que é a diss mais famosa que a gente tem no Brasil, que mudou completamente a cena do rap nacional, ela foi feita para denunciar uma realidade, né? Que era a centralização do rap no eixo São Paulo-Rio. Então, tipo, os rappers do Nordeste, que no caso do suicídio, o Diomedes Chinaski e o Baco Exu do Blues, eles fizeram uma música que ela é super agressiva, ela cita nomes de rappers, porque ela personifica essa centralização. Então, ele vai colocar nomes para dar exemplo desses rappers paulistas, que a maioria dos nomes que eles citam são dos paulistas, e vão fazer uma música super agressiva, querendo dizer, tipo assim, como o Diomedes disse lá numa entrevista, que se o... Que o rap é tipo, o Brasil tem várias, são várias lojas, e o pessoal do Nordeste só queria colocar uma barraquinha, porque eles estavam sendo muito desatendidos. E é claro que é verdade, porque quando você vai para São Paulo, tem muita casa de show, tem muito produtor, assim, é muito mais fácil conseguir as coisas. E sem contar do sotaque também, que é uma bandeira que eles levantam muito, que dentro do rap tem um preconceito com o sotaque nordestino e tudo mais. E tipo... O suicídio foi realmente uma revolução demais. E que recebeu diss também, né? Teve a diss do próprio Nocivo, que chama Descarrego, né? Chama Descarrego. Que ele, tipo, super critica, faz uma resposta para suicídio. E também teve a treta do Felipe Rett, que o Baco Exu do Blues, depois ele parou de cantar essa música, ele tirou ela do repertório porque ele faz uma colocação errada em relação a uma minoria lá que ele cita para xingar o Felipe Rett. E aí o Felipe Rett também é um... Ele é muito envolvido em várias tretas, né? Tipo, teve aquela treta do show dele que o pessoal tava armado e isso chegou lá na polícia... Caramba.
Pesado. A gente achava que essas histórias só aconteciam lá fora.
Não. E, assim, às vezes tem muita treta desses shows também, que eu acho que é uma coisa importante dizer, que acontecem tiroteios. Então, tipo... E isso acaba sendo uma coisa normal. Eu acho que isso é uma coisa que choca. A gente aqui no Brasil, a gente vê as tretas, a gente está comentando sobre as tretas internacionais que acontecem entre eles, mas uma treta muito forte que acontece aqui é exatamente o fato do rap ser esse gênero marginalizado que é tratado tipo, como uma coisa que não deveria estar acontecendo.
Ele é completamente alheio à sociedade, né? Ele é completamente periférico.
Ah,
é. Então, quem não é da periferia, quem não é de gueto, quem não mora em quebrada, realmente é muito alheio ao rap. Porque só tem acesso àquele rap que se tornou mainstream. Que é aquele muito, aquele bem mais leve, aquele até que é quase pop.
Hit, né?
Exatamente. Então, agora, esse rap mais raiz, mais forte, mais pesado.
A música
pesado,
de bandido que a tia avó falava, né?
É, então esse, a sociedade, como um todo, ela não tem muito conhecimento sobre ele.
É. Dentro do suicídio ainda, tipo, entre os rappers, além da diz do Nocivo, também teve a diz do Costa Gold, né? Que chama Sul Tá Vivo, né? Sul Tá Vivo, que chama do Costa Gold também, que vai falar mal dessa música, que vai
Costa
responder.
Costa Gold é do Sul?
É porque eles estão criticando, tipo, o Sul e Sudeste, né? Tipo, se for falar, e aí por isso suicídio. Então, todo o pessoal que não é do Nordeste, alguns, né, esses que fizeram a diz, por exemplo, se sentiram ofendidos pela maneira com que eles falaram. Eles realmente têm uma música muito agressiva, mas acho que a gente precisa entender o contexto que ela foi feita, sabe? Ela foi feita para deixar as pessoas em choque mesmo. Esse que é o objetivo dela. E também, essa música, o pessoal faz uma ligação com a música do Kendrick Lamar lá, que chama Control, porque ele também fala mal de vários rappers que estavam... Cita os nomes dos rappers que ele acha que cresceram porque eram lá da parte central, assim. E fala que, tipo, os rappers que eram de outras regiões não tinham as mesmas oportunidades e tudo mais. Ah, e outra coisa.
Tretas, hein?
Entre o Diomedes, que foi um dos rappers do suicídio, né? Ele foi entrevistado pelo dono do Rapbox, né? Que é um canal super famoso no rap, na cena nacional e tudo mais. E aí ele perguntou pro Diomedes assim: ah, você não acha que isso é uma muleta? Porque quem é bom em qualquer lugar, não sei o quê. E aí isso deu muita treta também entre o pessoal. Só que aí depois ele mesmo se retratou, aí ele até fez aquele projeto lá do Rap Expurgo, que são vários MCs do Nordeste. São quatro, né? O Baco e o Diomedes, que já estavam no suicídio. Aí tem o Rapadura e o Nissinho, eu acho. É.
Por isso que a gente chamou ela aqui.
Ela entende, né?
Ele é entendido do negócio.
Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis.
Vamos lidar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca.
Deixa eu falar pra você, tudo
vai. Vocês acham da cena de Nova York com 50 Cent, Ja Rule?
Esse cara tem muita coisa, né, 50 Cent. Tem aquela clássica história do medalhão, né?
Conte a clássica história do medalhão.
Conta pra
conte.
Gente. Conta, conta
é,
rimando.
É, aquela treta do 50 Cent com o Ja Rule, né? Um assaltante teria roubado lá o medalhão do Ja Rule e dias depois teria encontrado o 50 Cent numa festa com esse cara, o assaltante. O Ja Rule viu ele. E aí começou essa treta toda, né? Essa discussão. Ah, o cara tá envolvido.
Ja Rule já tinha...
Você roubou o meu medalhão.
E aí o 50 Cent, ele não negou. Ele foi pra cima... Foi pra cima e fez inclusive uma música fazendo piadinhas, né?
Sim.
Vocês ouviram essa música?
Ele falando fala, que ele trocou o medalhão pelo relógio.
Pelo relógio.
Tá vendo esse relógio aqui? Troquei pelo seu medalhão, alguma coisa
sim.
Assim.
Sim.
Ah, mas essa treta com o Ja Rule vai longe, né? Os caras já saíram no braço. É, uma vez em Atlanta eles se encontraram e o 50 Cent jogou um rádio na cabeça do Ja Rule. O Ja Rule puxou uma faca e cortou o punho do 50 Cent.
Acho que a treta é só do rap.
Bem exagerado. Não, e assim, esses caras são todos ex-traficantes, né?
Ex-prostitutos.
50 Cent vendia crack. E aí, parte dessa treta com o Ja Rule é uma das coisas que fizeram ele levar 8 tiros depois, né?
Nove.
Foram 9 tiros.
9 tiros?
Ele é de humano, gente. Deixa pra lá.
Errei por um. E aí acontece que o Jahu tinha um amigo que também era traficante, pra variar, né? E ele tinha acabado de sair da cadeia e ele não queria mais traficar. Ele queria entrar nesse negócio de rap, que tava dando dinheiro, a galera tava dando dinheiro com rap. E aí o 50 Cent lançou uma música que esse cara achou que era pra ele. E aí esse cara chamou um amigo, que na época era a segurança do Mike Tyson.
E gente boa, hein?
Contratou esse cara pra atirar no 50 Cent. E o cara foi e disparou 9 tiros no 50 Cent, que ele tinha... Ele tava na porta da casa da mãe dele, ele parou pra pegar uma joia, e aí o cara chegou e disparou nele e no cara que tava, no amigo que tava junto com ele.
Eu sei que 7 tiros pegaram nas pernas.
É,
7 tiros.
Um tiro foi na boca.
Como é que você erra um puta homem daquele tamanho? Fala pra mim, mano. Você dá 9 tiros nele e você acerta 7 tiros nas pernas.
Não, no filme...
O homem parece um armário, meu irmão.
No filme ele tá atrás do carro, né? E, tipo, o cara vai dar um tiro por baixo, dar um tiro por aqui, dar um tiro por ali. Até que chega na parte que vai atirar na cabeça, assim, aí... Pelo menos no filme, né? Sai a voz do 50 Cent gritando, assim, aí o cara se distrai e acerta a mandíbula dele.
Santa vovozinha.
Santa vovozinha. E acabou que, depois que o 50 Cent se recuperou, esse cara que atirou nele sumiu, né? Sumiu, depois acharam ele, o cara morreu por um assassinato. E aí o que dizem é que só 50 Cent e as ruas sabem o que aconteceu.
Let's go, let's go!
Essa pausa dramática aí foi maravilhosa.
Qual que é o nome do filme?
Foi maravilhosa essa pausa dramática.
O nome do filme pra galera saber? Fique Rico ou Morra Tentando, né?
Fique Rico ou Morra Tentando, o nome do filme. Assim,
o nome do primeiro álbum dele também, se não me engano, né? É Get Rich or Die Trying.
É, eles pegaram o filme. No filme é uma coisa assim, mais alterada pra contrastar com uma infância, com a perda da mãe, umas coisas assim. Então a treta dele no filme não é com outros rappers, é com traficantes locais, assim. Sim,
história,
que ele não respeita mais.
Dele no mundo do tráfico.
Que
né?
Aí depois viram rappers, tô brincando.
É,
todos amigos.
Que ele é um rapper, ele já é um ex-traficante, e aí tipo, o chefão local acha que ele não tem mais respeito. E sim. Aí tem uma história de fundo assim, do filme, que o chefão local era amante da mãe dele e que esse cara matou a mãe dele.
Mexeu com a mãe, com a
mãe.
Mas agora que eu percebi que o nome do filme é uma referência a uma música... Não, o nome do filme não, né? O contrário. Tem uma música que é uma referência ao nome do filme, que é Fique Rico, o Moralismo, do Freud. Freud também, um dos maiores da cena do rap nacional, e o clipe faz uma menção, agora que eu parei pra pensar, não tinha pensado nisso.
Uau.
Conclusões ao
vivo. O nome do 50 Cent é referência a um traficante. O nome do 50 Cent é Jackson, né? Uhum. E aí o 50 centavos, o 50 Cent, é referência a um traficante.
Ao valor do crack, ele vendia.
Não, eu concordei, hein? E aí, esse cara é uma das maiores tretas, assim, que acabou culminando em crime, né? Em mais de um crime, possivelmente, se foi ele que deu fim no cara que atirou nele. Tanto é que também tem aquela música Many Men, que é, tipo, contando a história parecido com o filme, né? No filme, conta a história de um jeito, na música Many Men conta... parecido, assim, que ele leva uns tiros, depois ele volta e acerta as contas.
Eu sei
aí...
que vocês não estão conseguindo escutar, mas tá tendo uma trilha sonora de fundo ali, a Ana cantando a música, pra deixar a fala do Caio no clima.
Que aí o Caio coloca depois a música original, eu cantando.
E só um detalhe, aí a cada morte que acontecia dos caras que mandaram matar ele nesse clipe, ele chegava na cena do crime e deixava uma moeda de 50 centavos.
Porque era o valor que ele vendia, né?
o podcast Teoria das Teorias da Conspiração era outro, né, Ana?
Ah, e só pra finalizar, há uma lenda que diz que Na verdade, quem mandou atirar no 50 Cent foi o Mike Tyson. Por isso, o segurança do Mike Tyson participou.
Não é não, né? Não é não, né?
Sei lá. Quer saber. Mike Tyson é um cara bruto.
Já assistiu os bebês num caso? Mike Tyson é um amor, cara.
Ele dançando.
Ele tem um tigre de estimação. Ele faz parte daquela série lá sobre esse maluco que cria tigre lá. Eu esqueci o nome agora.
E aí, próxima treta?
Eminem com alguém. Com todo mundo.
Eminem com o mundo inteiro. Que tal?
Eminem com o Moby.
Eminem versus People.
Pode falar do Ice Cube.
Ice Cube e o NWA?
Pra quem não conhece o Ice Cube, pra quem assistiu Anaconda, ele era o sobrevivente, né? O negro que
Ice
que
Cube não é o sobrevivente.
Cara, eu assisti tanto filme da Ice Cube na
eu só
sessão da tarde.
Quem era ele
Barbershop.
Hoje.
O cara fez Triple X com o Vin Diesel.
Não, aqueles filmes de família engraçado família, na sessão da tarde.
Sessão da tarde. Eu adoro os filmes desse
cara.
Não
querem acabar
que
comigo. Querem acabar comigo. Passava na sessão da tarde.
Esse pai fez mais filme do que rap.
Ah, mas ele. Dizem que ele é foda no rap, né?
E aí o NWA, ele saiu, né, desse grupo e os caras.
O NWA é o. Foi um dos. Foi um dos primeiros grupos assim de rap da Costa Oeste, né? E Campton é o nome da cidade onde surgiu o grupo. E ele contava aí com nomes como Eazy-E, Dr. Dre,
sim,
Ice Cube. Então são vários nomes pesados aí do rap, do hip hop.
Como começou essa treta?
Então, essa treta começou depois que o Ice Cube saiu, né?
Acho que ele saiu porque ele tava percebendo que o produtor dele estava meio que roubando, pegando
exatamente.
Uns dinheiro emprestado
exatamente.
Ali,
era
rapidinho.
Tretas com empresário, né?
É, empresário.
É, que ele teve Jerry Heather, assim, que ele levou uma grande parte do dinheiro ele tava roubando.
Acho que foi por isso que ele saiu, né?
Ele saiu. Aí o Ice Cube, ele fez uma música, né?
Atacando
levemente os amiguinhos, né? Inclusive tem um filme do NWA.
É o Straight Outta Compton.
Isso. Que aí mostra, né? Mostra a reação dos caras. A reação dos caras ouvindo essa música.
Uhum.
E, inclusive o Ice Cube chega lá no estúdio quebrando tudo.
Quebrando tudo com taco.
É, com taco, falando que não precisa daquilo.
Isso aqui é tudo meu.
Eu acho que quem começou foram os caras do NWA. Que lançaram a música criticando ele logo depois que ele saiu do grupo.
É, lançaram uma música criticando ele.
Então quem começou tudo foi o grupo, não foi o cara que saiu.
Sim, eu acho que primeiro quem fez umas aparições públicas na MTV, principalmente,
aí, então.
Criticando o Ice Cube e tal. E aí depois ele fez quase que um disco inteiro, meio que como resposta.
Muito ressentimento, eu acho, né?
Meio que como resposta pro NWA.
Sim, ele foi lá e fez uma música que chamava No Vaseline.
Ah,
Sem vaseline, né?
Explica pra gente esse negócio da vaselina.
Deixa o cara interessou, hein?
Qual que é o rolê da vaselina?
Essa é a letra da música, ela simplesmente tem... Pode falar aqui?
Pode.
Adultos estão ouvindo.
Eu te autorizo, pode falar.
Simplesmente tem um determinado momento da música onde ele fala pros caras do NWA, vocês agora estão sendo fudidos sem vaselina.
Sem dó. Sem piedade.
Sem dó, sem piedade.
Nesse momento a gente vende espaço pra um sex shop.
Ô, Duda, eu sei que você tem uma história boa, Duda.
Deixa a Duda contar essa história, então.
Vai, Duda,
que aí
começa aí, Duda.
A gente tem que largar a cereja do bolo por último, né, mano?
Eu também acho.
Que é a treta, que é a treta do Tupac.
A Tupac,
isso aí é triste.
Isso é.
Vai, Duda.
Peraí. Essa não é legal de ser falada, mas tem que falar, né, então.
Também teve a treta da Nicki Minaj com a
Cardi B.
Nossa,
Coronavirus!
Treta das gostosas.
Continua, qual que é a frase que ela
fala?
This shit's real.
Parece que comentaram numa postagem da Cardi B falando mal sobre a filha dela e a Nicki Minaj curtiu. E aí é, teve um encontro aí, acho que foi na Fashion Week, elas se encontraram e aí rolou uma treta. É, jogaram salto,
simularam
briga
no
mesmo.
Sim,
é,
cena de filme mesmo. Cena de
arrancaram
filme.
Aplique.
E as unhas?
Da sim, hora, né, mano? Século XXI.
Dois metros de unha.
As pessoas fazem treta por causa de curtida de post, né? Coisa maravilhosa.
Esse post tava falando mal de quem?
Da filha da...
Da filha da Cardi B. É.
Aposto que o sapato que uma jogou na cara da outra vale mais do que o salário de todo mundo
com
junto
certeza.
Durante 5 anos. Quem pegou o sapato teve sorte.
Teve sorte.
O cílio postíssimo.
Uma lasquinha da unha.
Tem próxima treta.
Pode partir pra última.
Não, ó, tem mais duas aqui. Não, uma que é bem famosinha do pessoal aqui do Brasil, que é do Poetas no Topo, né? Que todo mundo acho que conhece, que o Rafa Moreira. Tipo assim, a Pineapple, que é uma. A Pineapple faz as, chama os artistas pra fazerem as músicas, mas em troca de divulgação. E eles são muito divulgados, é um canal muito famoso, né?
Pineapple não é aquele negócio da Pimpinapple, Apple Pen.
Não. Pineapple não é uma gravadora,
isso
mano.
Isso passou pela minha cabeça, mas eu fiquei.
Ô, Custer, o Pineapple não é uma gravadora?
Eu, é, então. É uma gravadora, eles são, né? É uma gravadora, produtora. É, então, aí eles chamam vários artistas pra fazer as músicas pra eles.
É porque
eles
eu acho que esse negócio da internet meio que acabou com esse negócio de gravar disco, né? Então eu acho que as gravadoras estão tendo que se reinventar, né?
É. E eles, tipo, são bem famosos na cena. E aí chamaram o Felipe... Felipe Red, tudo de treta, Felipe Red. Chamaram o Rafa Moreira, que é um MC meio contraditório, né, digamos. Ele é uma pessoa meio polêmica. Ele é muito polêmico, ele fala, assim, umas coisas nas redes sociais. Ele sempre... Ele gosta de causar, assim, uma pessoa causadora. E ele... E ele fazia a primeira parte do, de uma das, das músicas do Poeta, Poetas no Topo, né? Porque tem um, dois, três. E aí ele foi no Instagram dele dizer que a Pineapple não tinha pago ele pela participação que ele tinha feito, não sei o quê. E aí a Pineapple foi lá e cortou a parte do rap dele, da música. Então, assim, quem baixou, baixou. E aí depois... Tiraram a parte dele. E aí, no clipe, engraçado, que como ele aparece enquanto... Como é uma cypher, né? Que são a reunião de vários MCs. Enquanto os outros MCs estão rimando, ele fica passando no fundo, assim, como...
Eu sempre quis saber o que era cypher.
Cypher é porque, tipo... Eu sei...
Agora eu entendi. Mas eu vi os vídeos, cypher,
não, mas esse conceito vem do hip-hop, sabia? Da dança de rua. Que, tipo, é quando você reúne vários dançarinos e eles vão, tipo, se unem para fazer uma mesma apresentação, mas são vários. E aí, do hip-hop, passaram pro rap. E aí, agora, né, é essa reunião. E o interessante, os cyphers começaram a ficar famosos aqui no Brasil depois de Suicídio também, que é a junção do Diomedes com o Baco. Mas voltando ao Rafa Moreira, ele fica como coadjuvante no clipe e a cara dele fica embaçada. E aí... ele passa lá no fundo do vídeo e aí o pessoal...
Figurante total, né?
É, tem até uma... Sabe o tipo de coisa que se resolve com enquete no Instagram? Uma dessas perguntas que é muito feita entre o pessoal do rap pra se responder em enquete no Instagram, é: você escuta Poetas no Topo com ou sem a parte do Rafa Moreira? Isso diz muito sobre a sua personalidade.
Caramba.
É uma treta.
Ó, e a próxima? Você falou que você tinha duas.
Ah, tem uma outra, mas...
Mais
tipo,
light.
Não é que é mais light, é que eu acho que ela é mais... Como eu posso dizer? Abrange outros assuntos. Que também ficou famosinha porque é o Orochi, né? Que é um rapper, um MC. Que ele foi preso. Ele tava num carro, mas ele não tava dirigindo. Ele tava junto com o motorista. E aí ele foi parado pela polícia. Ele tava portando uma bucha de maconha. E aí ele foi preso por conta disso. E depois ele foi lá e escreveu uma música sobre isso, que chama Balão. A música é muito legal, por sinal. E aí ele coloca ele fala assim que... No começo da música, ele coloca vários recortes dos jornais falando o nome dele, dizendo que ele tinha sido preso e falando que quando ele ganhou a batalha, quando ele ganhou a batalha nacional, ninguém deu ibope para ele. Mas aí, como quando ele foi preso, todo mundo começou a falar. E uma coisa interessante que aconteceu depois é que ele foi chamado para ser entrevistado num programa da Globo, que tinha passado reportagem, a reportagem sobre ele, falando que ele tinha sido preso. Então, assim, aí o pessoal ficou assim feliz de ver, de falar assim, ah, um dia vocês vão lá acusar ele porque ele está sendo preso por conta da maconha, e no outro dia vocês ele é entrevistado para dar ibope para vocês. Aí tem uma treta que a gente não falou, assim, né? Que o nome é super... Vou lançar aí, porque existe ainda, eu acho que meio essa separação aí do pessoal que gosta do Emicida e o pessoal que não gosta do Emicida.
Ah, mas aí, né?
Não, mas ele tem aquela história também com o Nocivo, que fez um fazendo diss pro outro, que ele fala que, ele chama, nas músicas dele ele fala que a rua é nós, né, tipo... Acho que ele tem até um EP, não lembro com esse nome, mas ele tem a música, tem vários refrões que fala Rua é Nós. E aí o Nocivo fez duas diss, se não me engano, falando quem é a rua. O nome da diss, quem é a rua. Porque fala que ele não é, que ele fica, que ele se vitimiza e tudo mais. E aí meio que deu uma separação na cena geral, assim, tipo, o pessoal que gostava do rap mais... raiz, entre aspas, tipo uma escola antiga do rap, não gosta muito de ver o Emicida. Claro que isso não é uma regra geral, mas nas entrelinhas existe essa divisão aí.
Porque também rolou meio que uma glamorização do rap, né, do hip hop, de uma maneira geral, quando ele virou mainstream, né?
É, o pessoal fala isso.
Ele meio que abandonou essa questão mais de protesto e ter letras fortes e tal, pra uma coisa mais radiofônico, pra rolar em canais musicais, tipo MTV, pra rolar em programinha da Globo, porque você vê, essas figuras assim, são carimbadas em programa da Encontro da Fátima Bernardes.
É.
Você já viu Racionais em algum programa da Globo?
É, não, imagina o Mano Brown numa capa de revista.
Não,
sendo queixo erguido.
Já tenho, eu
não,
tinha...
Não, não, fala, tipo, numa revista dessas.
Não, então, justamente, o meu irmão, uma vez, ele arrumou uma Rolling Stone, não sei onde, cuja entrevista de capa era do Mano Brown.
Era do Mano Brown?
Sim, era do Mano Brown.
Ah, essa é aquela que tá todos, assim, com...
Não, que tá só ele.
Ah, tá só ele.
Tá só ele.
Ninguém comprou essa revista. Todo mundo ficava com medo.
Então, tipo assim...
Todo mundo fica intimidado.
Tipo, meu, você vê que, assim... são figuras que entram no mainstream, tipo, porque até o próprio Mano Brown, nos trabalhos mais solo dele, não que ele se vendeu ou abandonou e tal, aquela ideia que era o Racionais, mas parte de uma mudança de pessoal, né, do artista. Só que ele tem todo um respaldo por trás, né? De uma carreira de anos aí e tal.
Aí é bem menos mainstream que, tipo, Emicida, né?
Com certeza. Agora, tipo, é como se o hip-hop agora ele tivesse um atalhozinho pra você seguir ali, onde você consegue alcançar um sucesso mais rápido, né? Mais fácil.
Eu acho que... eu tenho duas considerações em relação a isso. Uma que tem uma música do Djonga que eu acho que é muito verdade, assim... Porque existe o rap da antiga escola, né? Que são esses clássicos, Racionais...
RZO...
Sabotagem... Que, tipo, eles são integrantes de uma... Da escola antiga, que tinham os seus conceitos. Mas depois deles, eu falo, tipo... Os rappers que vieram, tipo... Sei lá, 2008, 2009 pra frente. Que começaram a vir daí. E aí, depois, tipo, começaram a criar um novo estilo. sabe? Porque não é a mesma coisa, se você for ver, tipo, musicalmente falando, um rap dos Racionais e um rap dos rappers de hoje. Eu acho que o Djonga fez uma colocação muito boa em relação a isso. Tipo, na música dele, ele fala que ele mostrou que era bom pra uma estrutura que tava sem critério. E eu acho que, realmente, o rap andou num limbo, assim, durante uns anos. Tipo, o pessoal perdeu a noção, assim, tudo, qualquer coisa que flipava, falava rápido, era rap.
Ah, é. Então, uma coisa, assim, pra mim, de rap, é que se colocar uma música dessa época... Me soa uma coisa muito original, assim, um rap muito original do Brasil. Sabe, uma coisa bem Brasil, assim. Aí os raps, depois dessa época, me soam
representa
muito...
Representa o Brasil mais do que carnaval e futebol.
Que?
É o meme. Deezer.
Não, então, depois dessa época, igual você falou de um... Ficou num limbo aí, sempre me soou mais... É, muito influenciado por cultura norte-americana. Bem, muito, assim, pra caralho. Agora, nessa época, os Racionais, Sabotagem, RZO, me soa muito, muito mais brasileiro do que depois nesse limbo.
Eu acho que alguns artistas, eu acredito que a maioria, sim, tenha sido bem influenciado, mas tem alguns que seguem uma linha diferente. Eu acho que, por exemplo, o Djonga, ele... se tornou esse expoente tão grande na cena do rap nacional exatamente por isso, porque ele traz esse caráter do brasileiro mesmo, do rap daqui do Brasil pra hoje, mas eu também não acredito que seja a maioria que faça isso. E a segunda colocação que eu ia fazer, né, em relação ao que o Gustavo tinha falado, é que... embora tenha essa discussão aí sobre... tipo, o contexto que o rap é colocado, eu acho que existe uma revolução. Por exemplo, depois do... é que o suicídio foi realmente um divisor de águas. E o Baco, que é um dos cantores da música, ele tem umas músicas hoje que, tipo assim... é, ele foi um dos entrevistados lá no encontro com Fátima Bernardes, com o Bial e tudo mais. Só que eu acredito que é importante que essas músicas cheguem a esse cenário, porque, assim, o pessoal que tá cantando rap vai falar sobre a realidade deles. Então, eles vão falar, assim, das dificuldades, do que eles vivem sendo pessoas marginalizadas, sendo pessoas que fazem parte de minorias e tudo mais. E eu acho que as pessoas que não vivem essa realidade precisam, tipo, sentar, escutar e aprender. Então, eu acho que acontece essa revolução quando essa música sai desse contexto e ela cai nos ouvidos de outras pessoas que não vivem aquela realidade, para que elas possam escutar e entender, falar e refletir. Falar assim, nossa, não sabia que essa realidade existia. Ou, sei lá, não sabia que existia, mas, olha, realmente, talvez eu esteja pensando coisas erradas em relação a isso. Então, eu acho que é, tipo, uma revolução isso do rap cair no mainstream. Só que é tipo uma corda bamba, né? Porque às vezes cai no mainstream e perde o...
perde a essência, né?
Perde a essência. Mas eu também não acho que sejam todos que percam. Mas com alguns acontece.
É que, sei lá, Diário de um Detento. Um negócio que nunca vai chegar num mainstream.
Não, nunca tocaria numa rádio.
É, nunca tocaria numa rádio. E é um negócio que, porra, você sente a realidade do... de um presídio brasileiro.
Cara, e assim, não é só Diário de um Detento.
Não, várias, né? Não, mas Diário de um Detento você consegue sentir na música a realidade de um presídio brasileiro.
E, tipo, o expoente máximo, vamos dizer assim, do rap nacional, em termos de nome, é o Racionais? Com certeza. Agora, as letras do Racionais MCs, mesmo carregadas com toda essa realidade, como Diário de um Detento, Vida Louca... cara, pega a Facção Central pra você escutar, por exemplo.
Sim,
você vai ver
pesado,
que o teor daquelas músicas, assim, são extremamente agressivas. Extremamente agressivas. E elas são agressivas, assim, de uma maneira não violência gratuita. Elas são agressivas porque a realidade é agressiva e elas são reais. São letras que tratam da realidade, de coisas que realmente acontecem o tempo todo nas periferias aí do Brasil. E só que é aqui que acontece. O mainstream não quer saber disso. Ele não quer esse tipo de realidade. Ele quer uma realidade festiva. Que é onde acaba o rap, ele acaba indo para uma vertente, que foi o que a Custro falou. que ele acaba se subvertendo, onde que para ele entrar nesse mainstream, ele acaba abrindo mão dessa raiz mais polêmica, dessa raiz de trazer a realidade à tona, para uma coisa mais festiva, para uma querer mostrar que tipo, o rap também é felicidade, o rap também é alegria. Não deixa de ser, de certa maneira, não deixa de ser. Mas eu acho que ele também não pode abandonar completamente a raiz da onde ele foi, onde ele surgiu.
É, realmente, tipo, eu realmente acredito que o maior expoente em relação a isso seja o Djonga, porque ele, se você pegar as letras dele do começo da carreira dele e pegar as letras de hoje, ele trata dos mesmos assuntos, ele ainda tem uma dose de agressividade na... Assim, a agressividade que caracteriza a música dele, os álbuns. A capa do último álbum dele é ele segurando a cabeça de uma pessoa. E o álbum chama Ladrão. Pra dizer que, tipo, por mais que ele trabalhe e faça tudo por causa da cor dele, ele vai ser julgado de ladrão. Não interessa o quão honesto ele seja. Tipo, é um álbum bem crítico. E ele é, assim, um dos rappers que caiu no... Eu não digo, assim, um mainstreaming, tipo, sertanejo, mas ele é um rapper...
Só toca top.
É, mas ele foi um rapper que ficou, assim, bem famoso, mesmo fora do contexto, né, do pessoal mais raiz, entre aspas. Então, assim, mas é claro que a maioria, eu vejo que a maioria dos MCs realmente perde, assim, se pegar as músicas antigas e pegar as de hoje, eles vão dar uma amenizada, vão fazer a coisa mais comercial... Só que vale ressaltar esses aí que fazem sucesso com essência, porque é muito difícil. Eu imagino que não deve ter sido fácil.
Ah, uma coisa também, você decidiu o que você quer, né? Se você quer realmente ganhar dinheiro, se você quer realmente ficar bem conhecido, você vai ter que se render a algumas coisas. É. Ou você fica no underground pra sempre.
Não, por exemplo, a questão que eu falei dessa realidade nua e crua também, por exemplo, das letras do Facção Central, onde o rap também não é só essa violência nua, que ela, quando ela é mostrada, você tem, por exemplo, Sabotagem. Se você pegar as letras de Sabotagem, você vai ver que, assim, que elas não têm essa conotação de violência como tem da realidade, como tem a Facção. Só que também são raps que são, mano, muito fodas, tá ligado? São letras, assim, profundas, que trazem a realidade também da onde ele vivia, de como ele vivia, que ele também foi um ex-traficante e tal, que ele abandonou a vida da bandidagem pra ser rapper. Só que, infelizmente, ele teve uma carreira curta, né? Ele só teve um álbum lançado, que aí ele acabou sendo assassinado depois. Só que, assim, se você pega, por exemplo, as letras do Sabotagem pra ver, você vai ver que, tipo, não necessariamente você precisa ser só agressivo pra fazer rap. Dá pra você fazer rap também de outras maneiras, só que não caindo nesse âmbito de se vender e ser popzinho pra tocar em rádio.
Uhum. MC Ida. O MC Ida ele criou a própria produtora depois, né? O Laboratório Fantasma. Pra não ter que se sujeitar, mas há controvérsia de que ele talvez se sujeite um pouco aí à indústria.
Vamos ao último round, então.
Antes, eu queria falar de uma treta antes da última. Tem uma treta entre o Kanye West e o 50 Cent. Lá pelo ano de 2007.
50 Cent de novo.
Sempre aqui. Tá parecendo o Eminem, né? Treta com todo. Os dois estavam naquela. Num período de ver qual era o nome mais famoso no hip hop na época. E aí eles lançaram, cada um lançou sua música no mesmo dia. E o 50 Cent falou que se a música do Kanye West fosse a mais vendida do que a dele, ele ia parar de cantar. E realmente foi a mais vendida. Kanye West vendeu muito mais. E eles falam que... Muita gente fala hoje que essa briga é muito comercial. Porque os dois lançarem música no mesmo dia, eles podem ter combinado pra dar um ibope a mais e tal. Eles ainda estão brigados até hoje. Não são mais amigos.
Não vai ter aquele final hoje, são amigos.
Não vai, não vai.
Teve algum final assim? Os rappers hoje são amigos?
Ah, teve.
São amigos no paraíso.
Essas foram... Ou no inferno. Você lembra aquela vez que você me deu uma facada?
Eu acho que é o Nas e o... Qual que era a briga aí?
Jay-Z?
Isso, é. Hoje eles são amigos. Eles até fizeram algumas músicas juntos. Quer ver?
Esse negócio de treta aí entre os rappers é meio que mais pra se promover, tá ligado? Tipo, ah, vamos brigar aqui, mano, tá ligado?
Jay-Z também, eu acho que deve ser o rapper mais rico do mundo, né? Da última vez eu vi uma notícia na Forbes que ele tinha um patrimônio, assim, absurdo.
Ah, ele deve ser, sei lá, né, a pessoa mais rica de Nova York.
Ó, oh, realmente, é o Nas e o Jay-Z. Hoje eles são amigos, eles já gravaram algumas vezes juntos.
Anaká, é do planeta.
Meu Deus!
Do planeta.
Só do Guns.
Último, então.
Vamos lá, último round. Tupac versus...
Notorious
B.I.G. Gente, um adendo que eu acho super legal. Sabia que o nome do Tupac era, tipo, era esse nome mesmo?
Ele, é Tupac ele Shakur.
É do Tupac Amaru, não é?
Tupac Amaru Shakur.
Da América Espanhola lá, que ele se rebelou contra os colonizadores. Não, o histórico, né? E aí eu acho que o nome dele foi em homenagem a esse líder indígena.
Não, mas ele tem um nome de batismo, né?
Então, o nome de batismo dele é Tupac.
Peraí, acho que tem outro.
Caralho, tem dois nomes.
É. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso, que o nome dele era Tupac. Acho que ele não
é Lizanne Parrish Crooks. Nome de batismo. Não... Isso, nome de batismo. Aí ele, né, mudou o próprio nome pra Tupac Amaru Shakur.
Mas homenageando esse cara, então.
É, porque lá nos Estados Unidos é meio comum você mudar de nome, assim, né? Você escolhe seu nome depois. Tipo o Clarcius Clay, que depois virou Muhammad Ali. Se converteu ao islamismo e virou Muhammad Ali.
Curiosidade histórica.
Muhammad Ali já saiu no braço com o Superman.
Já bateu no Superman. Ah, a história do Tupac, ela envolve meio que a treta entre Costa Leste e Costa Oeste, né? Do hip-hop e tal.
Costa Leste, Costa Oeste. Eles falam que eles começaram como amigos, né?
É, ambos são de Nova York, né? Mas aí, tipo, o Tupac, ele meio que depois foi fazer carreira em Los Angeles e tal. E o Notorious B.I.G., ele é de Nova York. E ele meio que foi um dos fundadores da cena da East Coast hip-hop. E os dois meio que se englobam nesse âmbito dessa treta entre as duas costas, né? Costa Leste e Costa Oeste. E assim, o Tupac ele foi assassinado em Las Vegas em 96. E os conspiradores, os teóricos da conspiração, dizem que foi a mando do Notorious B.I.G.
É, lembrando que ele já foi baleado uma vez,
ele,
né?
Já tinha sido baleado
em 94, antes. E aí ele juntou as peças achando que era o Notorious, né?
Ele tinha sido baleado num assalto, num corredor de uma gravadora.
Saindo de um estúdio lá em Nova York.
Saindo de um estúdio, isso. E aí dizem que foi a mando de uma galera da East Coast.
Isso.
E aí foi se estendendo a treta e tal, até que chegou...
Com a ajuda da mídia, né? A mídia...
Ah, é, com certeza, né? Palanque, né? Você vai dando mídia e tal. E aí o Tupac tava assistindo uma luta de boxe em Las Vegas, até que ele saiu pra dar um rolê. E parou
dos
num...
rolês, inclusive.
Saudade. Parou num cruzamento...
Desse tipo de rolê?
Desse não. Dos rolês em geral.
Parou num cruzamento e aí parou um carro do lado dele e deu acho que 12 ou 13 tiros, uma coisa assim, e 4 acertaram o Tupac. Um na cabeça, um na mão, acho que 2 na virilha, uma coisa assim. E aí ele não morreu na hora. Ele ainda ficou internado muito tempo, por um tempo e tal. Inclusive consciente. Tão consciente que ele queria levantar e sair do hospital. E por conta disso tiveram que induzir ele ao coma, para ele poder ficar em tratamento no hospital. Só que aí ele teve um quadro de hemorragia interna e ele acabou falecendo. E atribuíram o assassinato, então, a mando do Notorious B.I.G., que jurava de pé junto que não tinha nada a ver com a história. Que ele tava em Nova York gravando um disco e tal.
Porém, 6 meses depois, quem que aparece morto?
Aí foi a vez do Notorious sofrer um atentado aí. E também acabar morrendo. Então, quer dizer, fica nesse mando e desmando entre os dois lados, essas tretas aí, os dois acabaram morrendo. E quem perdeu com isso, na realidade, foi o mundo do rap, né?
E lembrando que nenhum desses assassinatos foram resolvidos até hoje. Não se sabe,
não se sabe exatamente quem mandou, se foi de fato mesmo o grupo de um que mandou matar o outro e vice-versa. E assim, foi uma pena, porque o Tupac, ele... De longe, ele é um dos maiores expoentes do rap. Dito em algumas listas como o maior rapper da história e tal. E assim, morreu extremamente jovem, com 24 anos, o Notorious também. Então, são perdas assim que são muito grandes e por causa de treta, né?
Alguns documentários falam que... Depois do Tupac, o gueto inteiro queria ser um gangster rapper.
Foi ele que impulsionou o gangster rapper pro mainstream e tal. Porque antes era como com o NWA e outros artistas e tal. Era extremamente segregado. Era mal visto no mainstream e tal. Com o Tupac, não. O Tupac, eu acho que ele é o maior o artista de rapper em número de venda da história. Ele é o artista de rap que mais vendeu. Então, foi ele que trouxe o gangsta rap pro mainstream. Be the first to blast, remember Kato. No longer with the seat, deceits. Call on the sirens, seen them murdered in the streets. Now rest in peace, is there heaven for a G? Remember me, so many homies in the cemetery shed so many tears. I suffered through the years and shed so many tears. Lord, I lost so many peers and shed so many tears. Now that I'm struggling in this business by any means, label me greedy. Queria fazer uma menção honrosa a uma treta que não é entre rappers, mas é engraçada, que é o Mano Brown com o Lobão.
Conheço,
mas tem várias tretas assim, né? Não é só essa.
Eu queria fazer uma menção honrosa.
Dá pra fazer várias menções. Dá pra fazer uma menção honrosa, que é a menção honrosa master, que é o soco que o Chorão deu no Marcelo Camelo.
Sério?
Todo mundo queria ter dado aquele soco no Marcelo Camelo. E o Chorão satisfez a humanidade inteira.
O João Gordo com o dado do
Labela. O João Gordo dado do Labela.
You broke my table, bro.
Sai daqui, Playboy, filha da puta. Sai daqui, sai daqui.
Acho que a gente vai ter que fazer uma segunda edição desse podcast. Tem muita treta.
Dá pra fazer uma só de várias tretas do mundo da música,
eu acho,
e não só do rap.
Uma muito interessante, então, já que vocês estão falando, é que o... Não é bem uma treta, né? Mas o pessoal se revoltou muito contra o Freud, que... Olha, essa é a ponte, hein? Entre o podcast Teoria da Conspiração e tretas de rappers. Numa música dele, e depois numa entrevista, ele fala que ele acredita que a Terra é plana, o Freud, que é um rapper.
Parabéns,
só
pra
que ele.
Ele
não, ele não acredita, ele falou zoando. Se você escutar a música, ele fala assim, ó. Ele fala que, ó, a NASA é uma mentira, mano, a Terra é plana. Só que ele tá chamando a menina que ele tá cantando junto pra ir pra casa dele. Ver um vídeo que ele falou que tinha visto. Ele falou assim, ah, eu não sei, mas eu tenho um vídeo lá em casa. Se você quiser ir lá em casa ver, pode colar comigo. É isso que ele fala. E aí, depois, numa entrevista, o pessoal pergunta...
É o novo Vamos Assistir Filme em Casa?
É.
O
famoso pau e alvo.
Ele falou que o Netflix dele é em videocassete, entendeu? Tipo, na mesma música.
Entendi.
E aí depois na entrevista, quando perguntavam pra ele fala, tipo... Mas ele ficou falando pra gastar mesmo. E o pessoal, assim, começou uma onda contra ele. Vamos parar de escutar a Freud, nossa, porque ele acredita que a Terra é plana. Gente...
Ai, mas a Terra é plana.
Não é, Caio.
Claro que é.
Rosquinhas.
Ah, é verdade. É uma rosquinha. A Terra é rosca. Bom, encerrando esse podcast sobre tretas no mundo do rap, agora a gente vai fazer uma batalha de rap aqui entre,
não faz isso.
Entre os podcasters.
A gente já perdeu audiência.
Vamos fazer em roda, vai girando pra esquerda.
Nem na bala.
Ó, eu ganhei por W.O. Ninguém topou, eu ganhei. muito obrigado por ouvirem esse podcast. Ele foi um oferecimento da StarLiveHouse.com. Os seus produtos de música. Nossa convidada de hoje, Custro, como você tá nas redes sociais pro pessoal te seguir?
Eu acho que vocês vão se decepcionar, assim, com o conteúdo. Brincadeira, gente.
Muito liberalismo econômico, pro meu gosto.
É, tem política, quem gosta de política. Inclusive, o rap, eu acho que é o gênero que mais fala de política, assim, hoje em dia. Então, tipo, tem tudo a ver, gente. E vamos parar com esse negócio de falar que é uma coisa binária. Ah, ou você é cult, ou você escuta rap. Eu ia falar um palavrão, mas não sei se
pode falar.
Vai tomar no cu.
Nossa, que palavrão. Uau. Pareceu o Caio falando, você é um bananão. Você me desculpa, bobo, mas eu vou falar uma coisa aqui no ar, tá?
Abestado.
Você é um bananão.
Seu feio, chato.
Seu bunda mole.
Enfim, meu Instagram tá @duda_custro. Meu Facebook com K, K-U-S-T-R-O. E no Facebook, Maria Eduarda Custro também. E no, Twitter,
como Fênix dos Teclados.
No Twitter tá Fênix dos Teclados.
Eu vou puxar os créditos, viu? Porque fui eu que dei o nome.
É, realmente.
Ricardo?
O meu tá Ricardo Dalla, violão autêntico.
Grande, hein?
Autêntico.
Eduardo Aime.
Gustavo.
_ Ana aqui no Block.
Eu estou com o Mr. Caio no Instagram, no Twitter e em mais nada. Muito obrigado por assistirem. Tchau!
Tchau.